Alexandre Boeira, então, treinador da APF de Gentil. Já falando sobre o campeonato, Alexandre, estava aqui com a tabela do Gauchão Série B aberto, a equipe da APF de Gentil, na primeira fase, ela terminou na sexta colocação, 12 pontos em 12 jogos, praticamente um ponto por jogo. Teve 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, e vai enfrentar agora, nessa próxima fase, um confronto dificílimo no Campeonato Gaúcho. A SF de Serafina Correia, tida como uma das favoritas para a competição. Mas a PF, Alexandre Boeira, teve um começo irregular, tinha se preparado mesmo para a disputa da competição do Gauchão Série C, recebeu o convite de última hora para ir para o Gauchão Série B. E nisso conseguiu se recuperar, mas lá para o finalzinho da competição, né, Alexandre, a equipe vinha de 5 resultados negativos, não conseguia vencer. Mas no final de semana, em Gentil, venceu São José do Nhacorá e terminou essa primeira fase com vitória. Esta vitória, Alexandre Boeira, na sua análise também para o grupo, faz bem? Coloca a equipe da PF contra um forte adversário na próxima fase. Entra nessas oitavas de final com mais confiança?
Primeiramente, boa tarde para você, Bruno. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Alvorada, em especial para os torcedores da APF de Gentil. É uma satisfação e um prazer poder estar falando com vocês. Que, como tu falou no início, né, a gente iniciou a preparação toda para jogar o campeonato da Série C. Nós começamos o plantel que inicialmente foi montado, um plantel com jogadores de qualidade, mas uma boa parte dos atletas, a grande maioria, jogadores jovens que não tinham a experiência de jogar um campeonato estadual, né? Então nós estávamos, foi há 15 dias, acho, da estreia da competição, a direção da nossa equipe recebeu o convite para subir para a Série B, né? Que tinha aberto uma vaga, em função de que a equipe de Carazinho, a IMF, tinha desistido de participar da competição, e pela excelente campanha que a equipe fez ano passado na Liga Unificada, ficou em terceiro lugar, era o primeira equipe a ser convidada. E a direção, a gente conversou, a direção também achou interessante, e aí a gente iniciou a competição, e caímos numa chave muito difícil, né? Pegamos equipes bem, muito qualificadas, no caso de Fontoura Xavier, de Santa Rosa campeão, né, da Liga Unificada ano passado, com jogadores experientes. Pegamos a Belco de Buricá, que tem muita tradição no estadual, pegamos Novo Barreiro também, que montou uma equipe forte, São José do Inhacorá, que é uma equipe que a gente não conhecia, né? Não tinha conhecimento da equipe, foi a nossa estreia. Estreamos bem fora de casa e depois a gente alternou muito boas partidas com partidas não tão boas assim, e com o andar da competição, aí a direção, a gente conversando, a direção me procurou, que a direção achava interessante a gente reforçar o plantel que já era bom, trazer jogadores experientes, né? E até antes de iniciar com os jogadores experientes, a gente fez um grande jogo lá em Fontoura Xavier, contra a Fontoura, que era e terminou como líder da chave, até líder geral. O Fontoura jogou 12 partidas, ganhou uma e perdeu uma, ganhou 11, desculpa, e perdeu somente uma, e justamente para nós, na casa deles, né? A gente foi jogar lá com alguns desfalques, nós fizemos um grande jogo, a equipe se entregou demais para o jogo e acabamos vencemos a primeira. E depois as coisas foram se encaminhando, depois teve a contratação do Léo Graminho, contratação do Jonathan Fonseca, que jogou ali na MF 2018, contratação do Lucas da Rosa, que jogou na SAS, jogou na ZIF de Birubá, jogou na Cercesa, e do Pablo Maia, que é um pivô da região metropolitana ali de Cachoeirinha. E aí a equipe foi tomando corpo, porque nas últimas partidas, o que aconteceu? A equipe começou a jogar muito bem, estava jogando muito bem, e nós estávamos criando na partida, criando, e a bola não estava entrando. Faltava um pequeno detalhe para fazer a bola entrar a nosso favor. E a gente sempre comenta com os atletas, quando a gente joga com grandes equipes, as oportunidades que a gente cria, a gente tem que fazer, porque no momento que essa equipe de qualidade ela cria oportunidade, dificilmente eles perdem a oportunidade. Foi o que vinha acontecendo nos jogos. Aí nesse meio de 5 jogos, tu falou, a gente teve um empate contra a Belk em casa, jogamos muito bem, poderíamos ter vencido. E depois, sábado passado, contra o São José do Inhacorá, sim, a gente fez uma grande partida em casa, que nos dá moral para poder ir para esse confronto dificílimo contra Serafina Correia.
Em Marau, você citou a MF, o Jonathan passou por aqui, um grande jogador mesmo, Mas o próprio treinador Nuno tem falado muito aqui para as vezes que é entrevistado pela nossa emissora, Alexandre, sobre também chegar jogadores constantemente em meio à competição. O quanto isso realmente é difícil e complica para o próprio treinador a reformulação que a APF foi fazendo durante a competição, porque é como você colocou, estava preparada para disputar uma competição, subiu para a B por intermédio de um convite. É claro que é uma competição um pouco mais forte, aí viu a necessidade de mexer um pouco o elenco que já estava montado. Mas o quanto que isso é difícil, ter essas alternâncias de peças, de nomes que chegam a todo momento em meio à bola rolando e a competição também acontecendo?
Bruno, porque agora você, tanto para você, para os telespectadores, né, entenderem uma situação. Se você imagina, né, que você falou conversando com o Nuno, e o Nuno que é treinador da MF, a MF treina dois turnos todos os dias, e é uma situação mais difícil, você imagina para a nossa equipe que joga a Série B e treina duas vezes na semana, né? A gente treina apenas duas vezes na semana. Então, a dificuldade ela é ainda maior. Então, como é que a gente tem que tentar adaptar da melhor forma possível, fazendo com que, primeiro, eu não posso modificar completamente a estrutura de jogo do meu time, que já vinha jogando com os atletas que a gente já tinha, e simplesmente tirar eles e colocar esses atletas que estão chegando. Por quê? Porque senão todo o trabalho que foi feito até então, até o momento da chegada desses atletas, ele vai se perder. Então eu não posso perder o trabalho que já foi feito. Eu tenho que manter aquele trabalho e acrescentando esses atletas que estão chegando. Até por isso que eles conseguiram chegar com 4 ou 5 partidas antes de terminar a fase, que serviu também para entrosamento além do treino. Então a gente vai adaptando o treino, e aí são momentos que a gente tenta otimizar melhor o tempo do treino e colocando muito trabalho com bola, de várias situações de jogo dentro da estrutura que a gente tem de jogo, do modelo de jogo que a gente colocou para a equipe, para que esses jogadores... É muito mais fácil você adaptar 1, 2, 3 jogadores ao modelo de jogo do que eu mudar tudo e fazer com que 17, 18 jogadores mudem, se adaptem todo novamente a um sistema. E como eles são jogadores experientes, então eles têm uma bagagem muito grande, eles foram se adaptando, já foram se integrando já com o grupo, e hoje eu não posso te falar assim que eles estão 100% adaptados à forma de jogar, mas está muito próximo disso, 80, 85% já do modelo de jogo, e então se adaptaram, os atletas que em Gentil já estavam, também já se adaptaram a eles, já começa a conhecer a forma de cada um jogar, né, como que, e aí eles vão conversando também entre eles, como é que gostam de receber a bola, se é em movimento, se é parado, em que pé que tem a preferência para jogo, e vai se adaptando. Tem essa dificuldade, mas a gente tem que, como treinador, como gestor do grupo, achar a melhor forma para que não se perca o trabalho que foi feito até então, né, que foi um trabalho muito bem feito, e aí adaptar algumas coisas para que a gente pudesse evoluir a partir daquele momento da chegada desses atletas mais experientes.
Você falou na questão de encontrar a melhor forma para casar essas duas possibilidades. Qual vai ser a melhor forma de jogar? O que o Alexandre Boeira pensa de como enfrentar um adversário que é tão forte? A gente já apontou durante toda a entrevista que é o adversário de vocês da fase de oitavas de final, a SF de Serafina Correia.
Olha, Bruno, a gente, como nos dias de hoje, a gente tem muito acesso. Os jogos hoje são transmitidos, né, via Facebook, via YouTube. Então a gente consegue assistir jogos do adversário e vice-versa, o adversário também consegue assistir jogos nossos, né? Que a gente analisa e assiste várias situações de jogos. Primeiro, o time da Serafina tem uma quadra menor do que a nossa, né? Muito menor. Então a nossa quadra em Gentil, ela mede 36 por 20, uma quadra que ela foi toda repintada agora esse ano, a prefeitura fez a reforma da quadra, pintou, ela era de 36 por 18, agora ela ficou de 36 por 20. Então, para ver como que a equipe adversária se comporta numa quadra grande, que é diferente dos domínios deles, né? E a forma de a gente buscar sempre as principais ações ofensivas, quem é o jogador, que é o organizador da equipe, os movimentos específicos que eles fazem, né? Eles têm o Lucas Pérez, que é a equipe toda de Serafina, uma equipe muito qualificada, tem vários jogadores importantes com muita qualidade, principalmente a equipe base que o Maguila utiliza para sair jogando, com exceção do Ceará, que agora está suspenso, mas também que tem feito uma grande Série B, ele tem diferencial, que ele é muito bom jogador de qualidade de passe, de drible. O Lucas Pérez também de passe, de drible, de finaliza muito. O Furme marca muito e também finaliza bastante. O Dixon também tem essa... O time do Maguila tem muita mobilidade. Ele é um treinador que não gosta, não usa pivô de referência, né? Ele joga muito no quatro linha, muito com movimentação. E ele também não gosta de trabalhar com o time marcando no quadrante para trás do meio da quadra. Então ele gosta, a marcação dele é pressão o tempo todo e com movimentação. O que a gente vem fazendo em cima disso? Trabalhando, estudando, vendo os jogos e... Tem uma coisa que a gente sempre passa muito, não dá liberdade pro cara da bola, principalmente o Lucas, que tem muita qualidade. O Dixon, quando o jogador de qualidade tem espaço para pensar e para jogar, você acaba tendo muita dificuldade no jogo. Então a nossa ideia é trabalhar em cima disso, pressionando sempre o jogador da bola, marcando um pouco alto. A gente já viu algumas partidas que quando... E é uma equipe que eles não rifam a bola, eles não entregam a bola, então nós temos que ter paciência nessa questão defensiva lá na frente e não dar liberdade, porque a gente sabe que se der liberdade, a gente vai ter dificuldade na partida.
Com certeza, uma equipe muito qualificada, vai exigir e bastante da APF, mas é claro, nós vamos estar aqui torcendo pelo bom desempenho e é claro, para que Gentil passe, está na nossa área de cobertura. Alexandre, prazer ter conversado contigo pela primeira vez, que seja o primeiro de muitos papos e que a temporada comece a se encaixar e obtenha ainda mais melhores resultados. Fico na torcida pelo professor também, forte abraço, obrigado pelo bate-papo.
Bruno, eu que agradeço a oportunidade, um prazer ter falado contigo pela primeira vez. Eu até já tinha dado entrevista para Alvorada na época que eu trabalhava no Passo Fundo Futsal ali em 2018, pelos enfrentamentos com a MF, mas nunca tinha tido o prazer de conversar contigo e a possibilidade de conversar contigo. A gente também estou sempre à disposição, me coloco à disposição de vocês para a gente estar conversando, batendo esse bate-papo, acho muito importante e valorizo muito esse trabalho que vocês fazem. Parabenizo também porque o trabalho que vocês fazem para poder divulgar o esporte, porque se não tem vocês e todas as rádios, o pessoal do marketing das equipes para estar divulgando e mostrando os jogos, o nosso trabalho fica meio que escondido, assim, né? Então, é muito importante para nós, não só questão patrocinadores, torcedores, os investidores são importantes para o esporte, mas quem leva para frente as informações e tudo que acontece são vocês da imprensa e faz com que o nosso trabalho seja visto e possa aparecer e crescer cada vez mais. Estou à disposição, obrigado pela torcida aí, e um grande abraço para vocês também aí. Tá bom, Bruno?